E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven e vamos para mais um Oculto Cast. E hoje estamos aqui com a participação mais do que especial, o casal Visão Paranormal Caça Fantasmas Brasil. E também estamos aqui com a participação daquele que sempre está aqui no Oculto Cast, Johnny, do canal Mysterium TV.
E aí, Legião Oculta, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos nessa gravar mais um podcast.
João e Rosa, do canal Visão Paranormal.
Salve, salve todos os amigos aí do canal Oculto e do Mysterium TV. É, o Caça Fantasma Brasil, saúde a todos. Obrigado pelo convite, a gente está muito contente em participar, em poder dividir e trocar experiências, né, com todos. Eu sou João Toqueto de Oliveira, o investigador, chefe e também o jornalista investigativo do Caça Fantasma. Sou produtor e professor de rádio, TV e cinema.
Eu sou Rosa Maria Jaques, sou a paranormal do Caça Fantasma Brasil, sou escritora e sou jornalista.
Então, pessoal, hoje nós vamos entrevistar esse casal que são os primeiros caçadores de fantasmas do sobrenatural aqui do Brasil, onde vamos ter um bate-papo mais do que interessante sobre esse tema. Então se acomodem aí na sua poltrona, rede, cama, onde vocês quiserem, e vamos escutar mais um Oculto Cast. Tudo bom, Rosa? Tudo bem com vocês? Johnny, com todo mundo?
Tranquilo.
100%. Muito bom.
Estamos aqui para mais um OcultoCast bem interessante. É para falar mais do trabalho de vocês, que é um trabalho mais do que sério, onde até muitas pessoas levam como brincadeira, não é?
Pois é. Então, essa... A Rosa, desde os 6 anos de idade, ela vê e conversa com os mortos, né? Isso 24 horas por dia. Isso trouxe, até ela já vai falar sobre isso, mas essa realidade dela fez com que ela tivesse uma experiência muito grande, muito forte nessa relação com o sobrenatural. E quando eu, há 22 anos atrás, quando eu me encontrei com ela, a gente começou a trabalhar com isso, né? O nosso trabalho é dentro do sobrenatural, né? A gente vive do sobrenatural, né? E isso a gente foi cada vez mais entrando e organizando a nossa consultoria. Aí eu vi que a Rosa produzia muito conteúdo também, né? E aí eu comecei como publicitário e jornalista, eu comecei a ver que eu podia transformar isso em vários tipos de programa, de TV, de rádio, jornal, né? Os livros da Rosa. Então a gente foi organizando isso até chegar no YouTube, onde o YouTube conseguiu juntar isso tudo de uma forma, né, dentro dos vídeos, que a gente consegue mostrar a experiência, né? O canal e as investigações são para mostrar a experiência real com o sobrenatural.
E voltando bem para o início do trabalho de vocês, como foi que vocês se conheceram? Como foi essa interação de vocês dois para entrar nessa aventura, né, digamos assim?
Eu trabalhava com a psicóloga que orientava a empresa do João. O meu trabalho é fazia um grupo, eu observava, captava, e depois eu passava para a psicóloga a estrutura emocional, a intenção, o porquê daquele grupo que não estava harmônico, quais as dificuldades que eles iriam atravessar, que eles criaram, e a psicóloga aplicava um processo de vivências, né, sobre isso.
Então, e aí eu conheci, a minha formação era toda católica, e a Rosa começou a mostrar uma experiência sobrenatural muito forte, sempre propondo, João, nós e um grupo, eu e mais um, nós éramos em 6, né, Rosa? Sempre propondo, vamos em tal lugar, eu tô vendo tal situação, tem uma, sei lá, tem, vamos lá no Itaimbezinho, eu acho que lá vai ter algum contato sobrenatural. Vamos em tal situação, aconteceu tal coisa em tal lugar. E a gente começou a fazer essas experiências, que a Rosa sempre foi baseada na vivência. Vamos no local para ver o que está acontecendo.
Vocês, né? Vocês iam também visitar pessoas que estavam com dificuldade nesse sentido de contatos com além, acontecendo coisas estranhas, para vocês ajudarem, informarem também? Vocês trabalhavam com isso também ou trabalham até hoje?
Sempre, sempre fizemos isso, até antes de montar o Caça-Fantasma.
E antes de conhecer o João, eu já trabalhava nessa área. Porque você vê, eu sou vidente desde os 6 anos. Eu tenho 67. Com 12 anos, eu comecei a estudar as religiões, as filosofias, as seitas, me permitir ser testada pela ciência. Então, história, arqueologia. Então, a vidente se preparou para ter um argumento racional e mostrar também pelo que ela vê. Eu estou vendo isso, mas isso é derivado disso, em tal época era assim. Então, o contexto embasa muito o processo atual.
Então, dona Rosa, como foi assim que você descobriu assim, essa sensibilidade para o mundo sobrenatural?
Olha, eu tenho duas experiências muito fortes. Quando eu tinha 6 anos, era inverno, estava chovendo, eu estava brincando em cima da cama da minha mãe e a minha mãe tinha um quadro preto, branco, de Jesus com a coroa de espinhos. Aí eu olhei assim, aquele quadro, o rosto saiu, balançou, foi para a direita, foi para a esquerda, sorriu.
Ele saiu
mesmo. E piscou. Daquele dia eu fiquei... ele abriu o meu canal de evidência. Por isso que eu digo, ele é o meu mestre. Não dentro das leituras religiosas. Dentro do contexto, para mim, do maior paranormal que nós tivemos.
E, dona Rosa, você não se assustou não com essa experiência? Porque a minha não foi tão... Eu tive com a minha experiência que eu tive com o sobrenatural, a minha não foi tão... assim, eu fiquei traumatizado, pra falar a verdade. Você não se assustou com a sua, com 6 anos?
Continuamente, eu com 6, com 8, com 10, eu sempre tive experiências fortes e eu nunca me incomodei. Para mim é uma coisa natural. Sempre foi.
E você levou isso naturalmente, durante a infância, adolescência?
Ah, adolescência eu brincava que estava a gosto. Dava as provas para a turma. Fazia apostas, então tenho uma afilhada, porque a senhora chegou e disse para minha mãe, o médico disse que o neném vai nascer tal época, tu não, neném é uma menina, vai nascer tal época. Não tem como, é muita diferença, assim, se nascer, eu sou madrinha, eu fui madrinha da menina. Então, quando moça, eu brincava muito. As pessoas diziam isso. Eu levava a sério.
Com seu dono, né?
Mas não brincava. Eu sempre levei muito a sério, muito respeitoso.
E, assim, existem pessoas que desenvolvem essa sensibilidade depois de adolescente ou adulto?
Não. Essa sensibilidade já está com a pessoa. Talvez a pessoa emocionalmente se afastou, né, dos conceitos, das regras, então ela permitiu a sensibilidade florar mais.
Porque no meu caso, como eu já falei em alguns vídeos do meu canal, o meu primeiro contato eu tinha mais ou menos uns 16 anos. E eu acabei vendo face a face num lugar onde eu vivia, assim, que era vizinho à casa da minha mãe. Eu cheguei até a falar pro João, que já morreram várias pessoas, eu cheguei a ver face a face um espectro, um ser. Questão de 2 metros à minha frente. E ali foi meu primeiro contato, que foi nesse dia que eu descobri tudo sobre o sobrenatural, que minha avó explicou, minha mãe, todo mundo, o que tinha acontecido ali. Então isso não necessariamente seja que eu tenha descoberto a minha sensibilidade, alguma coisa do tipo. Ou eu me abri naquele momento?
Tu te permitiu, mas Jonas, há um porém. Isso faz parte do ser humano. A maioria das pessoas, todo ser humano tem a sua sensibilidade. Você não imagina que chega para mim pessoas contando as suas experiências. Você pode ser auditivo, ter sonhos premonitórios, sentir, intuir, telepatia... vários tipos de onda. O que acontece é a permanência da onda. Porque tem pessoas que são esporádicas, tem pessoas que vê o espírito, mas não se comunica. Então nós temos que... Por isso que cada caso é um caso. Mas todo ser humano, algum dia, já usou as suas percepções. Isso faz parte. Nós somos razão, emoção e sensibilidade. Fomos criados, a nossa genética de gerações antigas, a usar a razão e as emoções. E a sensibilidade, ela brota quando há alguma oportunidade ou algum acesso a algum processo. Por isso que eu sempre respondo. Há os paranormais esporádicos, há os paranormais que vêm, mas não se comunica, não vê o que é que ele quer, o que é que ele precisa, porque não tem a telepatia. Há os paranormais que sentem, que se chama médium, que escreve, ele se comunica, sente e vai escrever. Então, as leituras são muito de acordo com a pessoa e com a genética, mas isso faz parte. Vocês não imaginam os casos das pessoas de medo, de susto, que não. Agora, o que nós precisamos entender é o teu processo, cada um o seu processo. Eu vejo, eu me comunico, eu sou intuitiva, quer dizer, como eu primeiro me conheço, como eu me administro para depois... Porque esse processo é parte do princípio muito para nós nos organizarmos, para nós vermos o nosso potencial, para nós vermos, eu vou colocar nossa bitola, né, nossas vibrações, e primeiro para nós nos organizarmos. Porque um paranormal que tem a sua capacidade e não faz o seu processo, ele sempre vai ficar em aberto.
É, porque no meu caso, como você estava falando, Dona Rosa, foram três avistamentos que eu tive, assim, não foi vulto, eu vi mesmo, assim, frente a face. Esses três que eu tive foi praticamente no mesmo local e na mesma época, foi no mesmo ano.
Mas não, continua? Você continua vendo?
Não, às vezes eu sinto algo, não sei se é pra influência dos meus vídeos que eu faço, mas... Ver nunca mais, só foi essas vezes durante um ano. E foi bem antes, foi assim que eu comecei o canal, né? Bem, acho que foi uns meses antes de eu começar o canal.
O que que acontece? Acontece que você teve uma vivência paranormal, mas você não teve a sequência e a sustentação para continuar nessa. No ver, no ter tranquilidade. Eu diria até se envolver mais a fundo, porque é normal, as pessoas têm períodos, as pessoas têm momentos. Eu sempre digo, para mim, eu sou sensitiva, uso pouco, porque é um processo que me incomoda. Você entra no lugar, sente, ai, estou sentindo mal, estou sentindo uma carga. É você que está gerando, é quem está com você. É o coletivo daquele lugar, é um espírito. Então, para mim, os sensitivos são as pessoas que mais sofrem, porque eles sentem, mas não sabem claramente. E eu sempre digo, a primeira coisa, chama a tua força para te proteger, porque você pode absorver essas sensações. Olha quantas coisas pode ser, né?
Então, Dona Rosa, é o seguinte, eu tinha 8 anos de idade, eu tinha acabado de chegar da escola, meu pai estava reformando a casa onde a gente morava naquela época. E aí, tinha uma casa no fundo, ele reformando a casa da frente. Meu pai pegou e falou, filho, por favor, vai ao fundo da casa buscar umas ferramentas para mim. E aí, eu, como qualquer criança obediente, fui lá no fundo buscar as ferramentas. E aí, eu ouvi alguém me chamando, tava fazendo, ei, psiu, psiu, ei, essa criatura me chamando dessa forma. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Aliás, não sabia que era criatura, não sabia que era nada. E eu não vi nada. Foi aí que eu percebi uma sombra. E aí eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi uma criança de asas, tá? De olhos azuis, cabelos loiros, segurando uma adaga na mão, entendeu? E ela tava rindo para mim sem parar. E eu fiquei observando aquela criatura olhando pra mim, dando risada, e eu não conseguia me mexer, eu tava assustado. A criatura viu que eu não tava conseguindo me mexer, que eu tava impressionado, e começou a rir, tipo, me sacaneando, sabe? Rindo maquiavelicamente. Ela não tinha a intenção de me machucar. Se ela quisesse, ela tinha. Tinha uma faca na mão, uma adaga. Ela só riu, tipo, tirando como se estivesse me zombando. E aí eu fiquei morrendo de medo e saí correndo. gritando, chorando. Chamei meu pai, chamei minha mãe, chamei os pedreiros que estavam lá arrumando, lá construindo a casa na frente. Todo mundo foi lá no fundo e não viu nada. Eu fiquei com muito medo durante ali um mês, mais ou menos, não conseguia dormir. E até hoje, é um assunto difícil, é difícil eu contar esse caso para as pessoas. Mas agora, né, o Brasil inteiro tá sabendo aqui nesse podcast.
Já, o mundo, né? Porque então, tem muita gente de fora também.
Pois é, agora todo mundo vai ter certeza que eu sou louco. Ou não, né? Porque eu tenho certeza que eu não sou, mas... O que você acha que eu vi? Que tipo de coisa foi aquela, Dona Rosa? Na época eu era evangélico.
Porque o que você viu... Ah, tá, pra entender. Você viu... Porque a energia não tem forma, né? A energia, ela se molda de acordo com o conhecimento que você tem. Mas você podia ser evangélico, mas tinha conhecimento da Igreja Católica. Algum dia você já ouviu falar em anjos ou demônios. Então, o que acontece? Aquela energia se moldou para você ver que, na forma mais, vamos dizer, tranquila, porque você era uma criança, se moldou para você ver que você estava contatando com algum tipo de energia. Agora, a faca estava... com a lâmina para baixo ou para cima?
Para cima.
A leitura de anjos são leituras de energias pacíficas. A lâmina para cima significa que ela não estava querendo te agredir, senão a lâmina estava na tua direção. Então ela estava se mostrando com uma força de proteção, quer dizer, a lâmina para cima. Mesmo você sendo evangélico, você tem... O que aconteceu é que o seu medo, o seu pasmo fez essa energia, quer dizer, você vibrou negativamente perante uma energia que estava se mostrando. Então, houve um choque, o seu medo. O medo, muitas vezes, ele pode se transformar em vibrações meias negativas. Então, aquela energia que se formatou, que mostrou o punhal para cima, não na sua direção, ao sentir as tuas vibrações de medo, ele vibrou descompassado. Foi daí que você pensa que viu o deboche. Você viu o reflexo do que você estava sentindo. Olha, eu vou dizer uma coisa. As energias, quando elas vêm simbolizando proteção, é um sinal que você... Claro, você era um menino, tinha uma energia pura, só o que vibrou foi o medo, a surpresa de ver algo mais. Mas para negativo, está muito longe.
Dona Rosa, em questão desse dom que a senhora tem, você já sofreu com ele em algum caso?
Não, eu sofro.
Ter esse dom?
Não, eu sofro preconceito. Perseguição, mas de humanos, de mortos, nunca tive. Nunca, nem o. Olha que eu já me contatei com coisinha cabeluda. Porque a paranormal, quando vai para o lugar, ela já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E como eu sou vidente, telepata, eu trabalho com as leis cósmicas. As leis cósmicas, elas nos ensinam a lidar com o sobrenatural, tanto como na vidente como na telepatia. Pode haver, às vezes, umas vibrações, mas a postura é que nos dá a tranquilidade de ver e depois a comunicação telepática. Perseguição dos vivos sofre até hoje.
Em questão de médium e paranormal, é a mesma coisa ou tem alguma diferença?
Nenhuma. O que, que é um médium? Um médium é um telepata, um sensitivo, que o morto vibra e ele capta e escreve. Então, foi traduzido como médium. Médium. Médium, uma leitura dentro de uma religião. Mas ele é um telepata que capta e escreve.
Esta é minha casa. Saia agora.
Não, esta não é a sua casa. Qual é o seu nome?
Meu nome é Bill Wilkins. E eu tenho 72 anos de idade.
O que acham dessa voz? Parece confusa. É senil? A voz no gravador é de uma menina de 11 anos. Estão chamando de Emptyville da Inglaterra. Uma família precisa da nossa ajuda desesperadamente.
Depois de tudo que nós vimos, muito pouca coisa nos impressiona. Mas este caso ainda me assombra.
Principalmente agora, com a modinha do momento, é impossível não ligar vocês ao casal Warren, assim como a gente conversou anteriormente, né? Que é o casal que agora, com a moda dos filmes do Invocação do Mal, tornou uma evidência mundial, apesar de não ser de hoje, né? Caçar fantasmas. O que vocês acham sobre eles? E o que vocês acham de muitas pessoas rotularem vocês como os Warrens brasileiros?
Mas eles não são modinha. Eles eram pessoas que tinham fé, que tinham uma paranormal muito boa, entendeu? Eles, a modinha é agora.
É o filme,
né? Essa brincadeira que fazem. Não, eles levavam muito a sério o processo. Eles tinham uma paranormalidade. Quer dizer, se respeita muito, mesmo eles tendo que pedir permissão para a Igreja Católica, eles não fazem parte da modinha. Eles são respeitáveis.
Para nós é um orgulho muito grande ser comparado com eles, né? Eles, numa outra época, fizeram esse trabalho fantástico, sofreram um preconceito absurdo, que é normal na nossa área, né? Foram também chacotas e tudo isso, tudo que a gente já passou muitas coisas, Jonas, você deve saber disso, né? A nossa trajetória é bem grande e bem também assim muito turbulenta também, né? Mas é justamente a seriedade do trabalho que nos manteve em pé, né? Que é o que também manteve eles em pé, né? E hoje, com essa abertura de mídia, com essa abertura do entendimento que existe alguma coisa além das religiões,
que entrou uma modinha, né?
Né? Que a própria
Mas
ficção...
vocês acham que foi bom para vocês essa abertura, por as pessoas conhecerem mais o trabalho dos caças-fantasmas? Como os Warren, vocês acharam melhor ou não gostaram?
É diferente, até para nós é um elogio, porque eles eram pessoas sérias, com capacidade. Para nós é um elogio, é um orgulho ser comparado com eles. Apesar que tem as suas diferenças, mas no que vai a respeito de paranormalidade, tinha uma paranormal, tinha uma mulher com postura, tinha uma mulher que sabia, que não ia brincar, que não ia inventar. Quer dizer, isso para nós é um respeito, assim, que bom que a gente está sendo comparada com pessoas sérias.
Tu sabe, Jonathan, que para nós essa comparação com a ficção tem sido muito positiva, porque acaba sendo a referência das pessoas hoje é a ficção. Então, tem esses filmes de terror, esses filmes, né, como a própria Invocação do Mal.
Principalmente esses filmes que tem esses casos reais, né, que foi a questão do Enfield Poltergeist, o caso do primeiro filme.
O Exorcista, né, que foi... Quer dizer, essas situações, o que aconteceu? Muita gente tem experiências. Muitas pessoas têm experiências, né? Isso, e a maioria das pessoas não tem respostas. A hora que você tem uma experiência e você procura uma religião, qualquer uma delas, o que acontece? A religião vai tentar explicar dentro da cultura que ela conhece. Então vai enquadrar aquela experiência, né? Não no que seja o real, né? Ou respeitando vários conceitos, vai enquadrar dentro dos seus dogmas. E isso as pessoas não gostam mais, porque, pô, eu não quero. Ah, eu sou médium. Ah, são 7 anos para desenvolver. Ah, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer. Tu não tem que fazer nada para ser paranormal.
Mas, João, chegou a nós uma senhora que estava fazendo 15 anos de cursos no Kardec e nunca desenvolveu. Então isso aí é meio...
São situações, quer dizer, e isso, a ficção, né? Por que tem essa ficção? Porque as pessoas têm essas experiências. E a realidade, ela é muito mais forte do que a ficção. As pessoas têm como... Olha, você, né? O Johnny, olha as experiências fortes que vocês tiveram. E aí, isso mexe, isso muda a pessoa, né?
Totalmente.
Então, é nesse sentido que a gente busca mostrar de uma forma independente. Gente, se escute, porque esse é o ponto. Você não tem que procurar ninguém, você tem que se escutar. Escutar a sua paranormalidade, a sua intuição, o seu guia, o seu anjo da guarda, o seu... Aí você bota o nome que você quiser. Tinha um que procurou a Rosa que deu o nome de Gilberto. O amigo oculto dele, né, Rosa? Conta esse caso. Ele disse, não, eu não sabia, o cara desde pequeno me acompanha, me aconselhou, dei o nome de Gilberto.
Mas interessante que ele foi parar com psiquiatras. É. Esse Dona Rosa, daí o desquerido. As pessoas não vão te entender. É uma energia que você tem há anos. E o interessante é que o Gilberto só orientava as coisas dele. Quer dizer, não faz isso, toma cuidado, não sai de casa, essa pessoa vai te prejudicar.
Aí, olha, explicando... Dona Rosa, desculpa intrometer, mas isso aí me chamou muita atenção. Eu vou revelar uma coisa aqui que eu acho que eu nem revelei no meu canal ainda. Nessa época que eu tava tendo esses avistamentos muito, muito fortes, eu tinha contato com uma senhora que ela era paranormal, era uma médium. E quando eu cheguei para falar com essa mulher, ela chegou dizendo que eu tinha alguma energia que ficava andando do meu lado. E ela dizia que não era uma energia ruim. E o que eu fiquei mais intrigado foi que ela citou várias situações que ocorreram comigo durante um mês. Ó, você lembra daquele dia que você tentou fazer isso e não deu certo? Você lembra daquele outro dia que você tentou, você ia fazer uma coisa que você sempre fazia e você desistiu? E ela me citou vários casos. E disse que era, tipo, ele que tava me dando conselhos. E eu escutava inconscientemente. Então,
mas acontece, amado, todo ser humano nasce com a sua força. A força da vida e a força da morte. Então, o que se chama de guia, de mentor, de anjo da guarda, é essa força que às vezes ela é tão forte que terceiros veem ou sentem. Todo ser humano tem esse processo. Para tu estar vivo, você tem que ter a força da vida. A força da vida para você, quando ela está em movimento, ela tenta lhe alertar algumas coisas. Aí vem o que eu sempre... Você presta atenção, qual o seu processo?
É o que a gente fala, essa configuração, Jonas, quer dizer, cada um nasce com uma configuração única, né? De acordo com a genética. Isso dentro da paranormalidade, né? Quer dizer, a gente vai ter as paranormalidades que a nossa genética teve, né? Mas, no nosso ser, essa configuração é única. Né? E os próprios símbolos, as traduções dos sonhos, das percepções, por isso que tem que prestar atenção, né? Ver qual é a sensação que fica depois de uma percepção, né? E depois disso é ver o que acontece para aprender a traduzir. Pô, eu sonhei com isso, como tinha, né, um caso de um senhor que via um homem de preto num cavalo preto. Quando ele via isso, algum parente morria. Primeira vez assustou, a segunda, na terceira ele já sabia, pô, algum parente vai morrer, eu vou me preparar para apoiar, e morria, e ele tava lá pronto para apoiar a família, entendeu?
Você tem que lidar com os sinais para você entender o que pode acontecer. Isso aí seria mais ou menos uma premonição, alguma coisa premonitiva, não é? Um dom.
Mas dentro desse contexto, o que também tem uma validade que nós precisamos prestar atenção é a índole da gente e a sua estrutura emocional. Se você estiver muito frustrado, muito, muito perdido, a sua energia pode querer lhe ajudar e você não querer ouvir.
Então você tem que enxergar isso, não é? E nessa questão de você não pode simplesmente usar o seu dom, não é, Dona Rosa? É por isso que você tá com ela esse tempo todo, né, João? Quando vocês vão visitar nesses lugares que tem esses eventos sobrenaturais, quais tipos de equipamentos vocês usam?
Então, claro. Então, a primeira coisa, assim, até esse é o grande diferencial do nosso trabalho, da nossa investigação paranormal, é que em primeiro plano, né, tá a percepção da Rosa. Ela que dita todo o desenrolar da investigação. Toda a abordagem, né, quando a gente tá buscando informação, tá pesquisando, né, eu escuto, claro, depois quando ela me dá essa informação, aí eu sou o produtor, daí eu vou atrás, organizo, agendo, né, vejo as viagens e tal. Mas depois de organizada a viagem, né, de ver o local, de checar tudo, aí a gente, nós temos 5 câmeras, né, que já estão, né, são de viagem, muitas estão bem detonadas, agora deixei cair uma de novo, quebrou, tá para consertar, né? Quer dizer, as câmeras, eu até agora devo, na semana que vem, ter uma nova divisão noturna também, né? Mas sempre são câmeras que, 5 câmeras, 2 de visão noturna, né? E as outras são câmeras normais, que, né, tem a GoPro da Rosa, que filma os equipamentos. E nós temos vários medidores do campo eletromagnético. São 7 modelos, né, que conforme a situação a Rosa escolhe, de uma forma aleatória. Ah, hoje eu vou pegar esses, né? Quer dizer, e a Rosa criou uma situação tão íntima com os equipamentos que tem situações que nós estamos em lugares que ela diz, João, ela não está com os equipamentos, ela sente o equipamento na mão dela tocando. Sabe? É uma coisa assim tão... né, já tão, tão própria dessa investigação e a relação com os equipamentos. Temos também 2 termômetros, né? Um que mede um raio assim de um ângulo de 45 graus a mais ou menos uns 30 centímetros, que é a temperatura bem próxima, né? E o outro é uma pistola, né, que tem um laser que mede aonde o laser toca, né, a temperatura. E depois temos um microfone parabólico que aumenta assim o som ambiente, né, num raio de 100 metros, né, detrás do primeiro plano, todos os sons, o caminhar, o barulho das pedras, e isso facilita muito a captação dos EVPs, né? Temos aí também que mais de equipamentos, tínhamos uma almofada térmica, mas também já foi, né, já estragou. De equipamentos são isso, né? Quer dizer, as câmeras, os microfones, né? E que aí depois... E
principalmente de tudo o termômetro. Isso, né? Nessa questão de termômetro, esses sinais que geralmente mostram nos filmes, nos contos, que são o lugar esfriar, você sentir aquele frio na espinha, você ver vulto no canto do olho. Quais são os sinais que realmente são verdadeiros na investigação de vocês? No geral.
O que nós percebemos na nossa experiência... Né, com os espíritos ou certas energias mais negativas, né, são coisas diferentes. Uma coisa são os espíritos, outras energias mais negativas esfria muito, né?
As negativas?
Esfria muito. E os fantasmas, a energia sobe.
Então tem diferença espírito e fantasma?
Claro. Então, até a Rosa depois pode falar melhor, mas o fantasma é aquele espírito que está preso em looping eterno naquela situação que prendeu ele, que fez ele se transformar em fantasma, né? O fantasma todo mundo vê, porque ele fica, como a Rosa até explicou bastante essa semana no caso que a gente foi acompanhar e investigou o caso da noiva fantasma lá em Maria da Fé, né, aonde um jornalista filmou, né, um fantasma andando na rodovia fazendo sombra, e a Rosa explicou toda essa forma ele condensa a energia.
Ele condensa, o condensado tem forma, toda forma tem sua sombra.
Isso que muitos, foi muito bom a dona Rosa ter falado. Muitos chegam para mim nos casos onde eu pego fotos reais que já foram comprovadas, já foram feitos vários estudos nela, que não são sobreposição, nenhum tipo de edição, mas tem uma sombra. Aí a primeira coisa que o pessoal chega nos comentários e fala: ah, e foto fake? Fantasma tem sombra. Então fantasma tem sombra, dona Rosa?
Oi, João. Tem, porque ele é condensado. Tudo que for condensado tem forma, tudo que tem forma tem sombra.
Tem sombra, e eles são... muitas pessoas passam por fantasmas e não sabem que são fantasmas. A gente passa por eles na rua,
Por isso ele tem roupa também?
Claro! Igualzinho. Roupa igual, pessoa é igual, tá condensado.
Conta,
sabe?
A história da moça.
A energia, e até depois, e muita polêmica em cima disso, até entrou um cientista, né, que ele começou a explicar. Quando ele viu a explicação da Rosa, né, disso da energia condensada, que está nesse looping eterno de tanto tempo, porque no intemporal, onde eles ficam vibrando, não existe o tempo. Não tem, não é como aqui, que fala, ah, tá. Não, ele está ali para sempre. Até uma situação externa, né, conseguir interferir e tirar ele desse looping. Né? Então ele fica vibrando aquilo e essa energia vai se condensando. Aí o cientista disse: Dona Rosa, a sua explicação é científica. E é isso que acontece. Ele começou a citar as leis do Einstein, da energia, das moléculas em movimento, como é que forma a matéria, né, que eu não sei te dizer agora. Mas está lá no Face e no Google Plus essa explicação. Ele citou todas as leis e tal. Ele disse: não, a sua explicação faz todo sentido científico. Né? Porque isso é o fantasma, é aquele espírito. Que é o suicida, é o cara que foi assassinado, ou é o cara que foi muito apegado, ou quer dizer, não tem assim uma fórmula como vira fantasma, né? Depende muito da vida aqui e como morreu, né?
E o que ele levou.
E o que ele levou de carga. Já o espírito, ele aparece, ele não fica aqui. Ele vem, né, Rosa, pra dar um recado, pra se comunicar e depois vai embora. Ele não fica aqui, o espírito, né?
É.
E o espírito só vê ou só sente quem tem essa paranormalidade para isso.
A sensibilidade mais à flor da pele.
E aquela energia mais negativa, que é a mais perigosa, são demônios, o que são?
Olha, querido, o demônio são pessoas que viveram na Terra. Não, houve um contexto de leitura no coletivo. O demônio são pessoas que morreram e levaram essa vibração. São pessoas que tinham o prazer de fazer mal ao seu semelhante. E não fizeram uma vez um ataque de loucura. Fizeram consciente. Então, foram juntando essas vibrações e ficam um realimentando o outro. Então, são os demônios. Os demônios são pessoas que aqui tiveram com a intensidade consciente do mal.
E eles ficam aqui para continuar fazendo aqueles que davam prazer a eles, né?
Ou então, eles ficam vibrando numa determinada dimensão. Agora, de repente, alguém com ódio, com vontade de vingança, acelera esse processo, eles sentem uma vibração semelhante e um realimenta o outro.
Nessa questão, eu já estou muito interessado nesse tema, de fantasma, espírito e demônios, as energias negativas. E nem você, João, disse que os fantasmas, eles ficam num loop, e os demônios são pessoas que viveram aqui, fizeram muito mal e tinham o prazer de fazer o mal. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte.
Só uma correção. Fantasmas e espíritos não são energias negativas.
São vibrações levadas.
Os demônios, sim, né? Quer dizer, os fantasmas, por isso que varia, né? Quer dizer, não é todos são negativos, todos são positivos, né? Isso varia.
E todos são demônios.
Em cada caso.
Porque você pode, na sua genética, ter ancestrais que fizeram esses processos. Eles vêm passando na genética. Mas, de repente, a sua índole, a sua forma chama essa genética, que é aí que se chama, o exorcismo chama de demônios.
Então, aí a minha pergunta é a seguinte: uma pessoa que até não tenha sido ruim em vida, mas ela era muito apegada à casa dela. Vamos citar um caso aqui, por exemplo, não sei, o Enfio Poltergeist, até o MTV, que ela é muito apegada na casa dela. Aquele fantasma, ele pode se tornar uma energia negativa que possa fazer o mal por ele ser muito apegado naquela casa, a quem chegue naquele lugar?
O mal é uma leitura muito...
Calma, eu vou fazer uma pergunta, tá?
O mal é uma leitura muito racional. Ele pode criar vibrações ou momentos para tirar a pessoa, porque aquele lugar é dele. Ele pode criar fenômenos para tirar a pessoa, porque aquele lugar é dele. Ou a pessoa que está lá também não é trigo limpo, vai entrar em sintonia.
Nesse lado, nessa questão desse lado, vocês já enfrentaram algum caso de possessão real?
Já. Mas, daí é verdadeira possessão real, porque é
qual é a diferença das reais para as que não são reais?
Tem a psicológica. Tem a psicológica, aquela que a pessoa é influenciada. Tem o catarse emocional, que isso é muito feito nas religiões. Ela faz uma catarse sobre a influência de uma leitura de uma pessoa. A possessão que a Igreja Católica fala, que tem reservas, porque ele percebeu que tinha outros processos, é a sua genética, o seu ancestral de 2000 anos atrás foi um bárbaro que matou, revoltou, ele veio vindo em outras gerações, mas não teve a sintonia ou de personalidade, ou de frustração, ou de canal. Então, como a pessoa tem um canal e também tem uma índole, daí cada caso é um caso para ser analisado, é essa energia, com toda a força da genética, flui, e a nossa que nós fizemos, a gente vê a mudança no corpo da pessoa.
É, o que a gente percebeu, e a Rosa fez eu desgravar todas as cenas na frente da mulher, eu tava gravando isso, né, via passar por baixo da pele, se movimentar por baixo da pele, e a Rosa disse, para tudo, João, desgrava tudo aqui agora, porque se nós botar isso no ar, nós vamos destruir a vida dessa mulher. Hoje, ninguém sabe disso. Caraca. Ninguém sabe quem é a mulher, sabe? E ela tá tendo a vida normal que ela, né, que ela tá conseguindo ter. Mas se nós tivesse colocado no ar, ela ia ser uma pessoa perseguida, né, por ter sido possuída por um demônio, né, segundo né, as classificações, entendeu?
E era genética, e era... porque ela tava frustrada, tava com raiva, aquele ódio.
Isso, Rosa, desculpe. Qual é o momento que possuiu, né, Jonathan?
O momento que possuiu foi a raiva. Ela é uma sensibilidade.
Então, essa questão da possessão, ela é influenciada muito pelo emocional da pessoa no momento, é isso?
É. Olha, outro caso que aconteceu na Cachoeirinha. Eu acho que faz uns
também quatro... isso, João. Também, Jonathan, isso mesmo.
Também.
Um trauma forte, não é só para responder.
Eu vou mostrar o exemplo que ele falou. Perto da minha casa tinha uma senhora que tinha 10 filhos. Morava numa casa simples. 10 filhos, era só quarto e cozinha a casa dela. E ela deu uma crise. Ela começou a se debater, quebrar tudo. Me chamaram, né? Tava amarrada, tá com demônio, amarra, agarra. Eu fui, percebi. Eu disse, não, gente, essa mulher não tá com demônio. Vamos parar para olhar a vida dela. Uma mulher com 10 filhos, não tem o que dar de comida para os filhos. Não tem uma casa, só tem quarto e cozinha. Ela tá um processo psiquiátrico profundo. Quando eu disse isso... Né? Quando eu disse isso, todo mundo soltou e ela ficou boa. E todo mundo rezando que era o diabo.
Mas teve uma que deu até um medo em você, dona Rosa?
João. Não, eu não tenho medo. Eu tenho medo dos vivos, filho.
muitas pessoas falam no meu canal isso, né? Ah, não tenho medo. Não tenho medo dos mortos, eu tenho medo dos vivos. Eu também, no meu caso, eu também... tenho muito mais medo dos vivos, assim, mas eu não entendo que quando eu tive a minha experiência, eu tive... Se eu for pensar racionalmente, você não é pra ter medo dos mortos. No caso que acontecem coisas ruins, é quase muito poucos são eles. Mas você, quando você tem um contato com o sobrenatural, principalmente as primeiras vezes, você tem um medo sobrenatural, possamos assim dizer, inconsciente. Você se fica um desespero grande. Pelo menos na do Johnny também, como ele relatou aí, a gente tem um medo muito grande. O meu, eu fiquei totalmente paralisado, quase estado de choque. E pelo jeito que muitas pessoas relatam nos meus vídeos, também tem esse mesmo medo. existe alguma forma pra gente inibir, tentar racionalmente diminuir esse medo inconsciente que a gente tem sobre o sobrenatural?
Eu vou contar, antecipar uma coisa. Eu não tenho medo, porque antes de eu nascer, uma parteira disse pra minha mãe que a minha mãe, o neném que estava na barriga, ia ser reconhecida como vidente. A minha mãe nunca contou isso para mim, mas pegou o crucifixo e guardou. E eu posso estar morrendo. Eu não é o rosário nada, é o crucifixo. Porque o que, que aconteceu? 40 anos depois, 42 anos, o meu pai morreu e eu não sabia da história. Aí a minha mãe, contando para minha tia Camerina, disse: ah, vou devolver o crucifixo.
Da bezedeira,
não fui vidente, não foi nada. Daí a minha tia Camerina disse: espera um pouquinho, quem é que todo mundo procura como vidente? Quem é que já está em mídia, em processo como vidente? Daí a minha mãe me contou a história. Eu fiquei sabendo que a previsão foi antes do meu nascimento. Então, tu não tem medo de algo que você já foi gerada para isso. E com 6 anos, eu tive uma cobertura coerente, que foi, para mim, o maior exemplo, o maior paranormal, o maior psicólogo, o maior sociólogo, o maior político. Então, a minha história já vem antes. E eu fiquei sabendo isso com 42 anos, por isso que eu estudei e ainda estudo. Porque as pessoas focam no que você vive, mas tem um contexto ao seu redor. Vocês, foi uma experiência, eram crianças, eram inocentes, pegou vocês. A gente chama isso de flash, né? É um flash. Não tem a constância. E não tem a cobertura do ensinamento. Mas eu nunca tive medo.
Mas você tem algum conselho para essas pessoas tipo eu que tiveram e tem medo de ter novamente esses flashes?
Olha, amado, se você foi há tantos anos e você não teve, esquece. Não vai ter como. O flash, ainda por cima, ele tem uma continuidade. Você teve uma experiência.
Três.
Tá, mas foi em períodos e você não tem uma. O flash são sequências. Hoje eu tenho, passa uma semana, duas eu tenho. Porque nós temos que ver, foi experiências em determinados momentos que você. Há quantos anos não tem?
Muitos, mais de 13.
Então, foi naquele período que você teve as suas experiências. Não precisa ter medo em ter outra, porque, até por sinal, você, se você perceber, você é muito racional, tem personalidade controladora e as emoções, às vezes, vacilam. Então, esse processo, talvez, é a sua defesa. Mas, quando você era pequeno, você, naquele momento, teve essas experiências. Porque para mim, como eu sou paranormal. Não, para você dizer que é paranormal, você precisa se permitir viver. As pessoas, todo ser humano é paranormal. Todo ser humano tem as suas capacidades. Agora, precisamos analisar o contexto disso aí. Vamos dizer, o contexto de que período, por quê? Aquele período tu era a abertura cósmica é normal até os 20 anos. Trabalhar mais a sensibilidade, aí entra a cultura, a personalidade, a estrutura emocional que vai tirando essa sintonia da pessoa.
Mas existe uma razão para ter medo quando você está nesse período?
Olha, não, o medo é proveniente de falta de conhecimento, de falta de cobertura de quem está do lado. Não tem por que ter medo.
Acontece, Jonas, que esse processo paranormal, o contato, é normal no ser humano.
Não tem
isso. O medo é justamente isso. Nos tiraram essa normalidade, né? Essa situação que nós temos. Por que a gente não valida as nossas percepções, as nossas previsões, as nossas sensações? A nossa paranormalidade é para nos ajudar a viver melhor, para facilitar a nossa vida. Ah, eu entrei no lugar e me senti mal. encontrei uma pessoa, me senti mal com essa pessoa, então essa pessoa vai aprontar pra mim.
Cautela. Entendeu? Forma de conversar.
Então, essa capacidade paranormal, ou aparecer um vulto, como pra ti, a partir desses três vultos que você viu, né, você mais ou menos encaminhou a sua vida. Você deu, por isso, um sentido pra ela.
Eu já tô vivendo disso.
Então, só para você ver, e isso, esses contatos sobrenaturais, né, dos guias ou das entidades que incorporam.
Mas ele está vivendo disso porque foi tão forte que mexeu com a curiosidade dele. Sim. Foi tão forte.
E ele aplicou as capacidades dele que conseguiu, porque você consegue. Quantos tentam, Jonatas, e não conseguem?
Chegar onde você chegou.
Quantos tentam?
Que forçou ele a buscar entendimento e vivência.
Claro. Quando sobre todos esses casos, eu fui pesquisar se alguém tinha mais tido isso. Eu pesquisei na minha cidade, depois pesquisei casos mundiais. E assim começou o canal, praticamente, por causa dessas experiências. E nessa questão da modinha atual, principalmente por causa dos filmes, o que vocês acham dessa pessoa, das pessoas que são despreparadas visitarem lugares com energias muito fortes e negativas, lugares assombrados?
Olha, o termo já está dentro, é modinha, alguém que acha que isso vai botar em evidência, vai se destacar em televisão, mexeu com o seu ego, quer ser diferente. Isso são modinhas que pode ser muito prejudicial, mas por mim faça o que quer, entendeu? Já veio gente, três grupos estourados nas nossas mãos, mas nós não falamos, não é porque não queremos, porque nós temos noção da responsabilidade dos resultados da modinha. E também tem uma coisa que eu vou deixar claro, não é, a gente alerta, não é porque não queremos pessoas competindo. Porque, querido, ninguém compete um com o outro. Cada um tem o seu trabalho. Tu sabe que eu fui convidada para fazer parte nos Paranormais? Aquele
curso. Aquele programa que teve, aquele reality lá no SBT, né?
Eu fui uma semana antes e mostrei o meu trabalho. Paranormalidade não tem competição. Cada um tem a sua sincronia, a sua organização. Agora, a competição vem entre os grupos racionais com seus egos e querendo ser alguma coisa que não é, né? Então, isso não, nós não entramos nessa seara. Quando nós respeitamos paranormais, porque paranormal pode usar ferramentas, tarô, numerologia, cartas. Então, tem paranormais que trabalham com flashes que precisam, mas não quer dizer que se tenha que se competir, tenha que se respeitar. Respeitamos todos. Agora, a modinha, ninguém compete com ninguém.
Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Onde lá e no mundo todo, onde tem muitos grupos de diversos... cada cidade tem seu grupo de investigação paranormal, né? Tem a sua equipe, né? E o que está acontecendo lá é impressionante. O pessoal está tendo um retorno disso, e até a gente fez uma série de 10 episódios mostrando assim as coisas que aconteceram conosco, né? E também algumas situações como aconteceu lá nos Estados Unidos. Esse grupo aí que tem dos manicômios assombrados, né? O pessoal, ele vai, eles colocam eles quase repetem a cena, né, do massacre. Eles são arrogantes, eles jogam sangue, eles botam a camisa de força, eles provocam o sobrenatural.
Caraca.
Teve um que se esfaqueou, ele foi até na casa, como chamava agora, casa... Ah, esqueci, eu não lembro agora o nome. Em 1800 e pouco tinha tido um massacre de 10 pessoas. O pessoal saiu da igreja, foi para casa e todas foram mortas a machadadas, né? Um sangue só. E o pessoal foi lá, levou um dos principais, pegou uma faca e deu uma facada no peito, cara. Foi parar no hospital, não morreu por pouco, né? Então, e teve aqueles outros que estavam caçando fantasmas, um trem fantasmas, aí o pessoal alucinado pela ocorrência, tem que pegar alguma coisa, estavam em cima do trilho, três morreram atropelados pelo trem, né? Quer dizer, são situações que o pessoal perdeu a noção, sabe? Primeiro assim, querem aparecer na TV, querem a fama, não querem o trabalho.
Todo custo, né?
A nossa situação, quer dizer, isso é a nossa vida, Jonas. Né? A Rosa sempre fez isso. Só que ela casou com um produtor, um publicitário, né? Que eu tive produtora, sempre trabalhei com isso, desde os meus 15 anos eu trabalho com produção, né? E eu fui trazendo ela para o meu mundo como eu fui entrando no mundo dela. Então, eu disse...
Esse é o casamento, né?
Claro, aí eu vi, pô, Rosa, a informação que você viu agora, ela é prática, é objetiva, é direta, né? E assim que é o sobrenatural tem que fazer sentido, sabe? É como a magia que o Johnny fez, tem que fazer sentido as coisas, sabe? Até no sobrenatural, embora o sobrenatural não siga nenhuma regra racional, né? E é aí que o pessoal enlouquece, porque, vamos explicar, não vai explicar, a razão não explica o sobrenatural. A gente pode entender uma tradução da pessoa que está vivenciando, mas você querer, por isso que os parapsicólogos, Padre Quevedo e toda essa turma se perde, né? Quando eles tentam regrar, fazer aqueles testezinhos bobo, né? Aquelas coisas, o que, que eu tenho no bolso, qual é a carta, isso aí são situações que acabam prejudicando a própria paranormalidade, porque ela não flui assim, ela flui não racionalmente, não é uma coisa interligada, um raciocínio no outro, uma lógica, como funciona a nossa razão, né?
Nessa questão ainda de visitar os lugares, vocês acham que os demônios, os espíritos, as entidades malignas, espíritos não, como vocês já explicaram, não é, mas as entidades malignas, eles podem afetar as pessoas? Isso, como você já deu os exemplos. Principalmente essas pessoas que não são preparadas, como muita gente chega no meu canal dizendo que visitou tal canto, que visitou outro lugar, que queria visitar, me mandar o material para ir pro visitar o local. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
Então, o que, que acontece? Hoje, Jonathan, quase todos nós estamos com as retaguardas abertas. Pela preocupação da vida, preocupação do salário, o desemprego, a família, o namorado.
Arrogância.
A própria arrogância, isso, né, Rosa?
Arrogância.
Sabe, de eu sou, eu posso, eu quero. Essas pessoas que acham que podem enfrentar o sobrenatural, essa razão toda, né? Eu e a minha fé, né? Como teve lá no. Depois eu contar o caso de um padre que enlouqueceu, que a família inteira se perdeu, que ele ia. Nós fizemos um. Só respondendo, depois eu conto esse caso, se você permitir. Essa abertura que nós temos, o nosso corpo não está fechado 24 horas. E nesses momentos, essas energias, a hora que você vai num lugar que já tem ocorrência, que é negativo, que pessoas tiveram experiências negativas, você vai com o canal aberto...
Se achando
que vai resolver, que vai ter a cena, que vai bombar, que vai gravar uma voz, que pega esses aplicativos que são uma mentira.
Principalmente as pessoas que vão... e não acreditam, né, também.
Vão zombando, eles têm muita chance de sair com uma sequela negativa na sua vida.
Deixa eu só tocar assim, você falou no... Nós estávamos falando em competição nessa área, tudo. Eu saí para fechar a casa, que aqui desfria rapidamente. Eu vou colocar o meu caso, tá? Eu sou vidente desde os 6 anos. Então, além de todo o conhecimento, eu sou vidente telepata, então eu vivo isso. E eu não tenho mais idade de estar na modinha, porque eu tenho uma bagagem. Estar na modinha, nem de roupa, porque a minha idade não permite mais eu andar na moda, entendeu?
Vocês são jovens.
Nós temos que ter postura. A modinha é para os jovens que estão buscando, se conhecendo, perdidos, querendo algo, se mostrar diferente, ou, sabe? Então, eu entendo essa busca das pessoas. Mas só que o nosso contexto é um contexto no mínimo de 40 anos. Então, é estudo, é sensibilidade, é conhecimento, é um suporte...
A vivência, né?
A vivência. E outra coisa, o paranormal, ele recebe muita informação, primeiro para se organizar e depois para entender o que se passa. Então, eu não... Eu fico observando os jovens, estão na sua cabeça, sua sentença, né? Então, pena que... A única coisa que nós, por responsabilidade, nós mostramos os problemas. Nós temos vídeos mostrando os problemas que os caça-fantasmas fora do Brasil tiveram. Um tentou suicídio, o outro pirou, os outros morreram atropelados. Então, a gente faz isso não para assustar, porque é para mostrar os perigos. E uma coisa que, assim, cada um tem o seu lugar, ninguém tira o lugar de ninguém. Então, é só um alerta de uma pessoa que, além do conhecimento, tem sensibilidade. E já veio muitos casos assim, dizer, meu Deus, agora isso aí vai ter que ficar internado porque mexeu com coisas que afetou o psique. Então, o que nós não estamos preocupados com quem vai caçar fantasma. A nossa responsabilidade é mostrar.
E qual é o recado que vocês dariam para as pessoas que não acreditam no sobrenatural?
Ah, eu dou. Se alguém disse assim do nada, eu não acredito, eu respondo, eu não lhe perguntei. E outra, quando você morrer, a gente conversa.
Eu quero perguntar, porque assim... Às vezes eu faço alguns vídeos comentando sobre rituais, sobre Goetia. E quero saber o que vocês acreditam, o que vocês acham sobre Goetia. Não só a Goetia em si, mas a questão da evocação e invocação de espíritos. E o recado que vocês dão para essas pessoas. Porque no meu canal, muita gente fica pedindo para me ensinar a fazer invocação e evocação. E eu falo que não, que jamais eu vou ensinar esse tipo de coisa no meu canal. Né, porque isso daí pode trazer sérias consequências. E vocês que já têm experiência nesse assunto, eu queria pedir para vocês mandar um recado, né, os jovens que estão ouvindo esse podcast aí, entendeu? E o que vocês acham sobre isso?
Só um pouquinho, você está invocando, você sabe quem veio? Você pode estar invocando uma coisa e vir outra. Porque você está evocando e as energias sabem que você não vai saber distinguir o que é. Aí entra qualquer uma, porque as energias, ou positivas ou negativas, estão por aí. E ela sabe que a tua invocação é racional, não tem a vibração de um paranormal que... Opa, você não foi isso que eu chamei, não é isso que eu percebi, que eu quero. Então, o problema é que o racional invoca algo que às vezes acha que está lidando com uma coisa e está lidando com outra. Há uma diferença entre processos racionais e processos com paranormais. Quer dizer, você vai invocar. A vibração, sabe que a tua vibração é mínima, é racional, é emocional. Ela vai se passar pelo que bem entende, porque você não sabe distinguir o que é. O espírito, a energia do coletivo, a tua própria energia, a energia das pessoas que estão contigo, do local, pode haver mudança. Você pode estar achando que é uma coisa e é outra, muito diferente.
E isso atinge diretamente a vida da pessoa. Se a pessoa abriu o canal, entrou, como é que vai tirar? Se você nem sabe o que é, se é uma energia extraterrena, se é uma energia... que tipo de energia está ali? Se é um ciúme, uma inveja...
uma insatisfação.
Uma insatisfação. O que entrou? Né? A questão toda é essa.
Um caso que tem nossas gravações, a mulher estava com 40 e poucos anos. Ela nos chamou para ajudar a resolver os problemas. Que quando era adolescente, que nós abrimos com a TV o porão, ele se reuniu para fazer essas invocações. Só que ela começou a vir no decorrer dos anos, Só ela estava viva. Todo mundo teve problemas, mortes trágicas, brigas, conflitos. E quando ela percebeu que ela estava sozinha, ela nos chamou. Daí nós fomos lá, depois de 40 anos, abrimos
o porão, onde eles faziam os rituais.
E na hora se manifestou que estava lá na moça. E aí ainda ela disse... Nossa, veio tanta coisa à tona que eu não sabia, que vocês não têm noção. Quer dizer, depois de 40 anos que ela foi verificando que o grupo estava... O fulano deu isso, o ciclano... E ela era a única, mas já estava...
Tudo morte trágica. Tudo
problemas morte... seríssimos. Que ela começou a surtar, que ela disse, não, eu vou chamar a Rosa. Então, é isso. Pode não ser agora. Pode levar um tempo.
Não façam.
Às vezes pode não,
o recado, Johnny, é não façam.
Não, eu sou bem mais assim, ó, faça o que quiser, a vida é tua.
Não,
as consequências.
Mas esteja alerta.
Não sou eu que estou induzindo as pessoas a fazer. A responsabilidade, eu estou.
Mas o Johnny está certo em não ensinar e não incentivar isso, Johnny. Você está muito certo, parabéns.
Não, eu não, eu sou bem prática, olha. Eu só tento alertar. Agora, faça cada um o que quiser. É o livre-arbítrio, meu bem. Como é que tu vai dizer para uma pessoa que não faça? Aí vem o que nos disseram, tem medo de competição. Então, olha, eu vou contar uma musiquinha. Que às vezes a gente canta, reza, mas é só racional. Às vezes tu tá fazendo... cultos, tu tá fazendo rituais que é só racional. Então as pessoas têm que ter. Agora, o que eu digo? Faça o que quiser, sua cabeça, sua sentença.
E dona Rosa, João, e qual foi o pior caso, assim, que vocês pegaram, assim, que realmente deixou vocês, assim, assustados, pra não dizer? Ou que tem acontecido alguma coisa?
Assustado, surpreso por ser a primeira vez a que o João não botou no ar, que foi a. Como foi, João? O exorcismo.
A possessão.
Né? A possessão.
É. Porque a gente tinha, até foi o terapeuta da mulher que nos chamou, ele não estava sabendo lidar. E muitas vezes, Johnny, até teve um tempo que nós não tínhamos ainda o programa, mas nós já fazíamos isso, quando a gente morou em Brasília, corria assim entre em Alto Paraíso, toda aquela coisa. Se tiver um caso impossível, né, chama a Dona Rosa. Né? Quando resolve, tudo bem. Quando ninguém souber resolver, chama a Dona Rosa, né? Então nos chamavam para situações assim, lá em Alto Paraíso, né? De coisas que os xamãs tinham feito lá, tinham ido fazer rituais com as adolescentes, as coisas, sabe, cada situação, né?
Até uma estava com problemas psiquiátricos muito grandes.
A guria não conseguia sair do ciclo que ela entrou, do ritual que ela fez com um xamã, né, que nós fomos lá e a Rosa tirou. E situações assim, como a pessoa vai fazer uma regressão e não volta, sabe? Aonde que foi parar a alma da pessoa, sabe? Então, são situações, né, que por isso é muito importante tratar o sobrenatural com seriedade e responsabilidade, né? Por isso tem que, sabe, tem que dar, tem que ter conhecimento, tem que falar disso, mas tratar com seriedade, porque tem gente que não sabe o que faz, sabe? Não sabe o que está fazendo.
Muita gente, que nem eu tava, falei com o Johnny esses dias, e infelizmente eu tive que acabar com um dos minhas parcerias, porque ele, o rapaz, estava ensinando a fazer vários tipos de rituais no canal dele. Eu conversei com ele, eu não cheguei a brigar, eu só cheguei e falei com ele, cara, eu não compactuo com as suas ideias, eu não concordo você ter um público jovem pra criança e ensinar essas coisas. E o pior é que o vídeo dele tinha toda a qualidade profissional e era bem narrado, bem explicativo, só que o conteúdo era esse. Entrar em contato com espíritos, fazer rituais de todo tipo. E eu até fechei a parceria com ele, expliquei pra ele direitinho e tal, tudo bem. Porque eu não acho certo. Eu acredito que existe o sobrenatural, eu vivenciei o sobrenatural. Muitas pessoas perguntam pra mim, Jonathan, tu acredita? Claro, eu vivenciei 3 vezes, por causa da minha experiência, que eu abri o canal. Eu não abri o canal pensando, que nem muitos fazem, eu vou ganhar dinheiro com o YouTube, eu vou... tem um canal de sucesso. Não, eu abri pra mostrar que o sobrenatural existe. Por isso que eu sempre faço meus vídeos com o teor mais realístico possível, pra mostrar pras pessoas que aquilo não é brincadeira. Pessoas que vão visitar os lugares. Ah, Jonathan, vai visitar lugar, no Fortaleza tem vários lugares, vai visitar tal canto, vai visitar tal canto assombrado. Eu sei, eu não tô preparado pra isso. Por isso que eu cheguei a perguntar pra vocês a questão dos lugares assombrados. Eu tenho consciência que eu não tô preparado. E a senhora oculta aqui também não concorda, que ela sabe disso também. De eu poder ir pra um lugar desse e trazer comigo alguma energia negativa que estava no local.
E, não, trazer vai trazer. A hora de que forma que aquilo vai entrar na sua vida é diferente.
Então, eu tenho consciência disso, até por isso eu não comecei nem... Eu fui agora, esses dias agora, no Museu da Escravatura, mas com um intuito histórico. Não foi pra investigar as assombrações do local. Entendeu?
Então, parabéns, então... você é uma pessoa sensata, responsável, íntegro. Quer dizer, sabe a hora de parar, sabe aonde seguir. Parabéns.
É que nem eu digo, eu sei que existem muitas fraudes, eu sei que existem muitos casos que são realmente fraude, mas eu sei que muitos e muitos casos não tem como dizer que é uma fraude, chegar e dizer que é uma fraude.
Vamos botar um no ar amanhã que é fraude.
Isso, e por isso eu chamei vocês para essa entrevista, porque eu acredito muito no trabalho de vocês. É uma honra, né, de ter vocês, um casal brasileiro aqui da terrinha, que leve muito a sério essa modinha hoje em dia, né?
Então, e só para você ver, porque você sabe que nada mais internacional do que o local, né? Então, nós hoje estamos, junto com o casal Warren, entre os 5 maiores pesquisadores paranormais do mundo.
Oh, vou botar aqui as palmas.
junto com o casal Warren, hein?
Então, pessoal, foi muito bom esse bate-papo. Por mim, eu passava a noite toda. Aqui tem muita coisa. Mas tudo que é bom tem um fim.
Foi muito divertido mesmo.
Eu queria muito, mas muito agradecer a participação de vocês aqui. E são Visão Paranormal Caça Fantasmas Brasil. E muito obrigado, João. Muito obrigado, Dona Rosa, aqui por participar aqui do programa.
Olha, foi um prazer conversar com pessoas como você, sensatas, né? Que isso vai ajudar os jovens a também saber um pouco o seu próprio limite. Parabéns pra você, pro outro mocinho.
O Johnny.
Pro Johnny.
É o Johnny e o Jonathan.
Eu sempre digo assim, a força que está em mim saúda a força que está em você. Porque todos nós temos uma força positiva e construtiva. Desde a hora que a gente deixa nos levar. Parabéns vocês, como é dito vulgarmente, vocês são gente do bem.
Então, eu também agradeço a oportunidade, Jonathan e Johnny, né, que vocês estão dando pra gente. Né, isso tem a ver com o que a gente se propôs desde o início da nossa caminhada, que é esclarecer, né, o sobrenatural dentro da nossa experiência de uma forma simples, sem vínculo com religião, sem vínculo místico, sem vínculo científico, né? Mostrar que a paranormalidade é uma capacidade humana e que a gente tem que aprender a lidar com ela, que a gente tem isso para facilitar a nossa vida. Então, meus amigos internautas, se inscrevam no nosso canal, no canal do Caça Fantasma Brasil, né? Um canal que tem uma investigação paranormal inédita toda sexta-feira às 10 da manhã. E tem várias transmissões ao vivo, né, pelo Periscope, pelas lives no YouTube, onde a gente responde online e ao vivo, onde a Rosa usa a vidência através dessas lives, tentando ajudar e descrever soluções para os problemas sobrenaturais das pessoas que participam.
Muito obrigado, Johnny, por mais uma participação nesse OcultoCast.
Eu que agradeço, viu, Jonathan? É uma honra estar aqui gravando com o Casal Paranormal. Tô muito feliz aqui, viu? E pra você que tá chegando aqui no canal, né, Oculto, você que não conhece ainda meu canal, eu sou o Johnny, do canal Mistério TV. E um dos temas que mais gosto de falar no meu canal é criptozoologia. Se vocês gostam desses assuntos, eu convido vocês aí, pessoal da Legião Oculta, pra se inscrever no meu canal. E mais uma vez eu agradeço, viu, Jonathan, pelo convite. E é isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todo mundo, um grande abraço ao Casal Paranormal, um grande abraço pra você, um grande abraço pra você aí de casa.
Muito obrigado a todos aqueles que escutaram todo o OcultoCast, que estão sempre escutando esse quadro aqui diferente aqui no canal Oculto. Lembrando que os links dos canais parceiros e dos canais aqui que participaram desse OcultoCast vão estar na descrição. Se inscrevam em todos. No canal do Johnny, no Mistério TV, no canal Caça Fantasmas Brasil. do João e da Rosa. Muito obrigado e espero todo mundo no próximo Oculto Cast.